Senhor presidente, senhores senadores, da mesma forma que Vossa Excelência já fez, caro senador Walter Pinheiro, que preside a sessão neste momento, eu quero registrar a viagem que fizemos juntos com o governador Jacques Wagner e sua comitiva ontem à cidade de Palmas de Monte Alto, onde participamos da inauguração de reforma de nova escola, praças e de uma unidade da saúde da família, e também da visita à cidade de Carinhanhas, recebidas pela prefeita Chica do PT. O prefeito Manuel Rubens, um prefeito dedicado, competente, que nos recebeu com muita alegria naquele município e que tem recebido o apoio do governador Jacques Wagner para que possa desenvolver o trabalho que vem desenvolvendo na cidade de Palmas do Monte Alto, fortalecendo os serviços de saúde, os serviços de educação, serviços prioritários para a população daquele município e de toda a região. E o segundo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa experiência que a Bahia vem desenvolvendo e que desenvolveu esta semana na cidade de Carinhanhas, da prefeita Chica do PT, assim conhecida, que é o programa Voluntários do Sertão, uma experiência que se realiza já há alguns anos, de um grupo de profissionais de saúde de São Paulo, especialmente da cidade de Ribeirão Preto, organizada por um baiano, Dourinho, baiano da região, que saindo da Bahia em busca de dias melhores, se estabeleceu em São Paulo, onde progrediu, mas não deixou de ter o seu pensamento voltado para os seus conterrâneos, para aqueles que precisam no sertão da Bahia. E mobilizou primeiramente um mutirão de atendimento oftalmológico e de cirurgias de cataratas, e agora já evoluiu para outras especialidades da medicina. Nesta semana, nesta cidade e em torno, devem estar sendo atendidos, devem ser feitos 20 mil atendimentos, serão feitos centenas de cirurgias de cataratas e outras enfermidades diversas, incluindo o atendimento de saúde bucal. Para realizar esse serviço, 14 carretas foram deslocadas com aparelhos para lá, para o sertão de Carinhanha, e tudo com patrocínio de fabricantes de aparelhos cirúrgicos e de laboratórios, de grupos diversos empresariais, grupos de empresas aéreas, enfim. E também do governo, um apoio institucional do governo baiano e dos municípios onde atuam, para uma prestação de serviço absolutamente gratuito, numa força-tarefa de elevar o nível de atendimento do serviço de saúde do povo do sertão baiano. Então, eu quero agradecer esse esforço e registrar aqui essa importante experiência que se desenvolve em nosso estado. E o segundo registro, senhor presidente, trata-se de viagem que nós dois deixamos de fazer por estar aqui hoje neste parlamento, no ato onde o governador da Bahia, Jacques Wagner, juntamente com a Secretaria de Turismo, coordenada pelo secretário Domingos Leonel, entregam hoje as obras de requalificação urbana do Morro de São Paulo, distrito no município, a ilha no município de Cairu. A solenidade foi às 10h30 da manhã, na Praça Aureliano Lima, também conhecido como Vila, com recursos de 4,2 milhões do Prodetu Nordeste 2, através do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também do Tesouro Estadual. Foram feitas importantes intervenções no local, considerado um dos principais paraísos da Bahia. As obras executadas pela Secretaria de Turismo do Estado, em parceria com a Companhia Estadual de Desenvolvimento Urbano, CONDER, compreendem serviços de pavimentação de ruas, recuperação de escadarias, paisagismo, drenagem, além da construção de praças, decks, mirantes, pontes de madeira. As intervenções beneficiam o turismo e a população local. Nesse conjunto de obras, vale destacar também a construção do Mirante do Farol, o deck implantado sobre a areia da Segunda Praia, a urbanização das praças da Amendoeira, Aureliano Lima e da Fonte Grande, a construção do Centro Comunitário do Alto da Mangaba, bem como a limpeza e urbanização do entorno da lagoa. Além disso, foram feitas melhorias dos acessos, como a pavimentação da Rua da Prainha, Rua da Biquinha, construção da escadaria, do acesso ao farol e a pavimentação da Rua da Fonte Grande. Esses são importantes investimentos que o governo da Bahia e o governo federal fazem hoje nesse que é um dos principais destinos turísticos do país, a Vila do Morro de São Paulo, a Ilha do Morro de São Paulo, para a qual, senhor presidente, caros senhores vereadores, os senhores senadores que permanecem nesse plenário, nunca me esqueci do meu início de vida na minha querida Câmara de Vereadores de Salvador, sempre que estou em algum parlamento, chamo os meus pares de vereadores. Mas, nesse caso, senhores senadores. Portanto, senhores senadores, aqueles que aqui estão, aqueles que nos ouvem, aqueles brasilienses, funcionários públicos, que desejem estender o feriado do Dia da Pátria para passar um fim de semana aprazível, o Morro de São Paulo, mais qualificado ainda, é um dos principais destinos da Bahia e do Brasil, estará pronto para recebê-los. Finalmente, senhor presidente, meus caros companheiros, quero trazer a atenção do plenário do Senado Federal os resultados de importante estudo recentemente divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicado, IPEA, com o título Brasil ante a crise financeira internacional. A publicação que compõe a série Comunicados do IPEA faz um completo diagnóstico dos principais agregados de nossa economia. Faz mais ainda minuciosa avaliação dos aspectos favoráveis, assim como das fragilidades que ainda precisaríamos superar no propósito de fortalecer a nossa posição ante o cenário externo de incertezas que se anuncia no horizonte próximo. O principal ponto a considerar é a rigidez que atualmente caracteriza o quadro econômico interno, todo ele muito positivo. Na verdade, a economia brasileira está hoje mais bem preparada para resistir a turbulências que em 2008, quando sobreveio a primeira onda da persistente crise financeira internacional. Sendo bem verdade que já naquele episódio ficou claro haver o Brasil galgado um novo e mais bem estruturado patamar de qualidade no conjunto de seus fundamentos econômicos. Por isso, se estávamos fortes em 2008, hoje estamos ainda mais. E são substanciais as reservas macroeconômicas estratégicas que temos à disposição, caso sobrevenha um segundo choque. Mas, de todo modo, seria importante explicitar as evidências que amparam essa convicção e, ao mesmo tempo, fundamentam essa afirmativa. É, portanto, o que farei em seguida. Inicialmente, temos que considerar que, ao contrário de 3 anos atrás, estamos atravessando um período de desaceleração moderada do crescimento da economia. Não se trata de recessão, é claro, mas de crescer um pouco mais devagar. De fato, dados da pesquisa mensal do comércio do IBGE apontaram altas de apenas 0,2% do volume de vendas no varejo restrito desazonalizado entre maio e junho últimos. Isso ocorre no momento em que cai a produção industrial, segundo a pesquisa mensal industrial do IBGE relativa a junho, e aumentam acima do planejado, no mesmo período, os estoques da indústria, levando-se em consideração afirmações da CNI e da Fundação Getúlio Vargas. Esse conjunto de fatores permitirá um espaço de manobra muito maior para um ajuste nas políticas macroeconômicas que envolva, por fim, uma queda sustentada das taxas de juros internas, que já se iniciou e esperamos que prossiga. Não é preciso sublinhar o quanto essa redução poderá significar em termos de alívio fiscal. e tão importante quanto numa redução geral do endividamento interno, seja do governo, seja das empresas, seja das famílias. No lado do controle da inflação e também em oposição ao que ocorria em 2008, observa-se hoje persistente queda nos preços das commodities, em níveis que já afetam benignamente os preços internos, segundo o que se observa pelo comportamento descendente do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas. Tal queda também influenciada pela apreciação do câmbio, mas devida principalmente à efetiva queda de preço no mercado internacional, prefigura certa tranquilidade no tratamento da variável inflacionária doméstica no caso de novo choque. No mesmo diapasão, é oportuno constatar que o sistema financeiro nacional está funcionando sobre bases bastante sólidas, não sendo razoável prever qualquer obstrução dos canais de crédito, ao contrário do que se verificou em 2008. Naquele momento, é bom relembrar, o afluxo dos recursos externos para financiamento virtualmente parou e as instituições nacionais de pequeno e de médio porte apresentaram grandes dificuldades em sustentar seus níveis tradicionais de operação, comprometendo significativamente a oferta de capitais. No âmbito das iniciativas públicas, também há boas notícias. A primeira delas é que o Banco Central vem atuando decididamente no sentido de desestimular movimentos especulativos no mercado de derivativos. Como muitos certamente se recordam, a primeira onda da crise encontrou várias empresas brasileiras, comerciais e financeiras, fortemente alavancadas em derivativos cambiais. O equacionamento do nível de risco daí decorrente, por certo, postergou etapas críticas do esforço nacional de redução dos juros, mas serviu para afastar para longe o quadro de preocupações que então se configura. Portanto, registra-se que parte muito importante do nosso ajuste preventivo vem sendo bancado pela Administração Fiscal Federal, com efeitos benignos não somente na estabilização da dívida líquida do setor público, mas ainda nas metas dos resultados primários das contas públicas. Observe-se que em maio passado o governo já havia atingido 51,5% da meta cheia estabelecida na LDO para todo o ano de 2011. Temos, por fim, que as reservas brasileiras em moeda estrangeira continuam altas, na ordem de 350 bilhões de reais, as mais altas de toda a história. Vou finalizar, senhor presidente. Todo esse conjunto nos permite, com certeza, entrever perspectivas favoráveis no eventual enfrentamento de uma segunda onda da crise internacional. O atual é o melhor momento da conjuntura nacional, desde que, em 2008, houve o derretimento do mercado secundário das hipotecas norte-americanas. Eu pretendia, senhor presidente, discorrer mais um pouco em função do tempo. Quero destacar que, apesar desse panorama em geral otimista, dois pontos de vulnerabilidade vale a pena identificar e que nós todos estamos envolvidos na preocupação e nos colocando, enquanto senadores, à disposição de ajudar a superá-los. O primeiro é o nível de apreciação do câmbio provocado pelo afluxo de moeda externa, dando numa valorização do real artificial, que desestimula a competitividade da nossa economia em determinados setores, a exemplo da manufatura, do turismo e de diversos outros. E a segunda vulnerabilidade se refere à grande dependência que a exportação brasileira acumula em relação às commodities agrominerais. Portanto, importante que nós possamos superar esses dois pontos de dificuldade, de fragilidade. Quero destacar, no entanto, que a nossa perspectiva é de enfrentar com muita tranquilidade a crise financeira que acomete o mundo neste momento.
Senadora, Vossa Excelência concede uma parte rápido, breve.
Se o presidente permitir.
Com a aquiescência do presidente. Eu gostaria de felicitar a Vossa Excelência por essa retrospectiva, enfocando a crise internacional e a estrutura que o Brasil apresenta para enfrentá-la. Sem dúvida alguma que os esforços despendidos, não só pelo governo anterior do presidente Lula, como pelo atual, colocaram o Brasil numa situação muito especial. Os fundamentos da nossa economia são sólidos, temos tudo para vencer. Basta que Os projetos apresentados pela presidenta Dilma tenham sequência, como o de apoio à nossa indústria, à nossa agricultura, enfim, trabalhar para que a inflação não invada a nossa economia, derrubando nossos salários, derrubando os salários dos trabalhadores, e também, afinal de contas, o Brasil possa desenvolver em todos os setores da sua economia, no campo, na cidade, na indústria, e que o emprego seja valorizado e mantido, como é da intenção de todos nós, do desejo de todos nós. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero o senhor, meu caro líder, senador Valadares, senhor presidente, gostaria de solicitar que pudesse dar ao nosso pronunciamento a publicação na sua íntegra nos anais da casa. Muito obrigado.
Obrigado.